Nosso trabalho de reportagem está no estande da CCGL. Nós vamos compartilhar informações importantes hoje sobre a eficiência dos pré-emergentes. Também vamos abordar o caruru, né, que é esta planta daninha que tem sido a bola da vez aí nas nossas propriedades rurais em toda a região e que o produtor tem encontrado alguma dificuldade. Apesar de que o Mário Bianchi é o pesquisador da CCGL hoje, de longa data, faz estudos, acompanha a resistência de plantas daninhas, e se nós formos comparar das principais que estão aqui, a gente vai mostrar cada uma, né, Mário? Se nós for comparar, por exemplo, em termos de resistência e dificuldade de controle, a buva está em primeiro lugar, né? Ela que por muito tempo foi a bola da vez, e hoje o produtor está mais preocupado também com o caruru. Tudo bem, Mário? É uma satisfação.
Tudo bem, obrigado pela oportunidade de a gente conversar, né, com produtores, né, com quem está sofrendo as dificuldades de plantas daninhas, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Então, pelo conhecimento, às vezes pelo efeito surpresa, né? O caruru hoje é uma planta que é bastante falada, bastante, né, temida até por alguns, e a gente nota a presença dela em muitas lavouras. E é uma planta que se percebe quando o controle não funciona, porque ela passa, né, da linha de crescimento da soja, ela fica acima da linha de crescimento da soja.
Uhum.
Então, tanto buva, né, quanto a buva, tanto caruru quanto a buva, né, são plantas que se mostram, ficam acima da linha de crescimento da soja.
Uhum.
Então, o que a gente pode dizer, a dificuldade realmente em termos de opções, né, as opções para o controle de caruru são muito maiores.
Uhum.
Eu diria assim, entre as plantas de folha larga, é a que mais tem opções de controle,
uhum,
seja na dessecação, seja na pré-emergência, ou seja mesmo na pós-emergência da cultura da soja.
Uhum.
Então é muito mais fácil em termos de opções que a gente tem para controle, controlar um caruru, do que controlar uma buva, ou mesmo outra folha larga, como também uma bastante comum é a leiteira, né?
Uhum.
Também é uma planta meio que o controle é mais complexo.
Uhum.
E o caruru é uma planta que aparece mais, né, uma planta de pré-emergência na soja e de pós-emergência dentro da soja. Não é tanto uma planta que ocorre na dessecação, como é o caso da buva, né?
Sim.
Então, a buva é uma planta mais presente, mais importante na dessecação, que prepara a semeadura da cultura da soja. O caruru depende da época. Se for um plantio mais tardio, aí o caruru também se torna uma planta de dessecação. Mas assim, o medo, o temor maior pelo caruru, eu acredito que seja por um efeito surpresa de não imaginar que teria tanto caruru.
Uhum.
E apareceu o caruru.
E a que se deve tanta infestação, né? Porque a gente vê, eu não sei se ele é transportado, as sementinhas são transportadas pelos pássaros para lá e para cá, como é que é, ou vai pelo dejeto.
Sim.
Mas enfim, ela se disseminou de uma maneira, sim, mais veloz aí nos últimos tempos, nas últimas, sim, safras agora, né?
Sim.
Principalmente esse ano.
O caruru é uma planta que é natural do nosso ambiente agrícola aqui do Rio Grande do Sul. Na soja convencional,
uhum,
né, aí nos anos, no século passado, vamos dizer,
sim,
assim, né?
Já existia.
Já existia caruru, é, né? Não é nenhuma novidade ter o caruru que a gente tem aqui, né? Então as espécies que a gente tem aqui já existiam. O que aconteceu com o aumento? Aí tem um conjunto de fatores, né? Nós temos, por exemplo, mais recentemente, duas safras em que faltou umidade, faltou chuva, a gente não produziu soja. E claro que o controle de plantas daninhas também não foi o melhor, e essas plantas produziram sementes.
Uhum.
A gente tem a introdução através de esterco, de cama de aviário, né, de feno, então, que vem de outros lugares, de outros estados, também com a introdução de sementes em áreas, uhum, então, de pecuária, por exemplo, e que a pecuária está junto, né, do processo de produção também de soja. Pássaros, sem dúvida, né, de um lugar para outro, eles são grandes transportadores, porque diferente da buva, o caruru não é transportado pelo vento. Então, ou é um pássaro, ou é o ser humano através, né, do maquinário, da colheitadeira, né, da semeadora, enfim, né, que vem sementes ali e vai distribuindo gradativamente. E é o próprio manejo da lavoura. Se a gente pensar assim, que o caruru, agora, olhando pós-colheita de soja, que o caruru pode, tendo um pouco de chuva, né, germinar, a semente germinar, em questão, redondando assim, de um mês,
uhum,
né, de 30 dias, já ter sementes formadas, quem é que se atenta para fazer um controle dentro da soja, dentro da, né, na pós-colheita da soja? Né? Dificilmente alguém faz.
Uhum.
O cara está colhendo um lado, está colhendo o outro lado, quando chega ali já o caru já produz semente. Então o caru é muito rápido, diminui o dia, diminui a luz, diminui a temperatura, produz semente. Então tem determinadas ocorrências na lavoura que às vezes a gente não percebe, né? E elas estão, né, favorecendo a produção de semente. Então esse conjunto faz com que uma planta que tem uma capacidade de crescimento muito rápida, né, uma capacidade de multiplicação muito grande, né, em poucos anos ela acaba assumindo essa importância que tem hoje.
Mário, no sistema de pesquisa hoje da RTC, Rede Técnica Cooperativa, o pré-emergente tem sido mais eficiente? Como é que se posiciona o manejo pós-emergente? O que, que tem dado mais resultado para o produtor no controle?
Bom, eu não tenho dúvida, né? Hoje, no nosso modelo de produção de soja, no modelo atual, o pré-emergente é uma ferramenta fundamental.
Uhum.
O caruru tá aí para mostrar isso. É. Né? Quem não usou pré-emergente, né? Quem não usou pré-emergente, teve muita dificuldade em conseguir fazer um bom controle na soja.
Uhum.
Ah, então, para caruru, a gente tem várias opções de pré-emergentes, mas é necessário usá-las. Então vai se tornar cada vez mais uma ferramenta importante. Né? Como nós temos rotação de culturas muito pouca, né, então a gente não consegue alternar o uso de herbicidas, né, herbicidas de milho, com a base de atrazina, a base de mesotriona, a base de tembotriona, são produtos que têm uma ação muito boa sobre caruru. Só que a gente tem pouco milho no estado, né, e principalmente milho em rotação com soja. Então essa ferramenta que é alternar a cultura com outros herbicidas que são eficazes, ela é pouco frequente para nós.
Uhum.
Então nós temos um plantio direto hoje com uma monocultura de soja, né? Então que exige mais cuidados em termos de controle de plantas daninhas. Então se exige mais cuidados, o pré-emergente ele volta a ser um produto importante para tentar diminuir a população, a quantidade de plantas, atrasar a emergência da planta daninha em relação à emergência da soja, dando mais chance para o agricultor entrar na hora certa, mais tempo, né, de entrar na hora certa para poder fazer um bom controle em pós-emergência. Então, o susto maior do caruru é porque a gente não está preparado, talvez, assim, o produtor não está preparado ou esperando que viesse tanto caruru.
Uhum.
Né? Mas a gente tem boas ferramentas para controle, isso não tem dúvida.
Perfeito. Sobre o aspecto buva, o que tem dado resultado na área de pesquisa da Rede Técnica Cooperativa?
Buva, ela é mais difícil, mas assim, o conhecimento está mais dominado, vamos dizer assim, já tem mais tempo de pesquisa, já tem mais tempo também de uso, de experiência do agricultor no controle de buva. Então, eu diria assim, para resumir, buva é tamanho de planta que define a estratégia.
Tamanho, né, de planta.
Então, assim, plantas grandes, plantas com mais de um palmo de altura, assim, né, para ser mais claro, plantas
mais
com mais de um palmo de altura, aplicação sequencial. E aí tem várias opções que a gente pode compor uma aplicação sequencial. Planta pequena, ou planta que veio sombreada dentro de um trigo, com uma aplicação única a gente consegue fazer um dessec e plante. Então, o foco maior hoje é para encaixar o controle, as estratégias de controle em função de tamanho de planta. Né? Planta grande, sequencial, planta pequena, aplicação única. É onde a gente tem os melhores resultados.
Perfeito. Nós estamos numa época em que o produtor está planejando a lavoura de inverno. No tocante a inverno, a competição maior é com o azevém, né, nas lavouras de trigo. Eu não sei se tem azevém aqui na...
Não
temos azevém aqui, né, para mostrar, mas enfim, o produtor
conhece.
Nesse aspecto de controle de azevém nas lavouras de inverno, o que tem surgido de pesquisa?
Bom, aí novamente a gente precisa olhar sempre para o sistema de produção.
Certo.
Né? Olhar pontualmente para a cultura de trigo. Sem olhar o sistema de produção fica difícil controlar o azevém. Aí fica um custo bastante alto controlar o azevém. Hoje, se eu pensar, olhar só para trigo, eu preciso trabalhar fortemente com dessecação, né, com pré-emergente e com pós-emergente. Agora, se eu preparo a área para receber trigo, eu começo esse manejo com antecedência. Mas olhando agora da safra, né, colhendo soja, vou semear trigo. O que eu posso fazer? Acho que esse é o ponto. O azevém, quanto menor ele for, mais fácil vai ser o controle. Então, assim, pós-colheita de soja, já tem o primeiro fluxo de azevém, já fazer o controle.
Certo.
E se, de preferência, para reduzir, se é uma área bastante infestada de azevém, para reduzir a população de azevém para dentro do trigo, bom seria pensar no uso de um pré-emergente nessa primeira dessecação, mesmo que dê 40 dias, mesmo que dê aí um mês antes da semeadura do trigo, já trabalhar com pré-emergente, numa dose mais robusta, para ir combatendo esses fluxos de azevém que vão ocorrendo até a semeadura do trigo. Por que isso? Porque se deixar para dessecar azevém grande, em diferentes tamanhos, vai ser difícil de eliminar tudo. E vai sobrar azevém para dentro do trigo. Então, para quem trabalha com nabo, por exemplo, pós-colheita de soja, então o nabo é uma grande oportunidade de controle. Nós podemos trabalhar com o nabo.
Na dessecação.
Colhe a soja, semeia o nabo, vamos dizer, não vai dar tempo. Quando começar a vir o azevém, trabalhe com herbicida pós-emergente para controlar aquele azevém e já coloque junto dessa aplicação um produto pré-emergente para dar residual sobre fluxos que vão ocorrer dentro do nabo. Você vai semear o trigo sobre o nabo quase sem azevém.
Perfeito.
Então, assim, tem formas da gente conseguir diminuir a população de azevém. Agora, sempre uma boa dessecação, sem dúvida, né, vai ser a mais efetiva. E considerando o azevém, a dificuldade toda de controle de azevém, né, problema de resistência de azevém a glifosato, eu aconselharia começar mais cedo a dessecação, começar uma dessecação com plantas de azevém pequenas. No início do afilhamento, já iniciar o processo de dessecação, não deixar ficar muito grande para fazer uma dessecação de plantas grandes próximo da semeadura do trigo. Possivelmente não vai dar certo. Nós vamos ter escapes para dentro do trigo e depois aquela planta que rebrotou dentro do trigo a gente não controla mais.
Esse manejo, antes de uma possível... De certa forma, tem que ser, né? Não pode haver uma precipitação logo depois, né? Existe um tempo hábil aí, tempo que o produto tenha que fazer efeito aí, Mário?
O herbicida para emergente?
Sim.
Sim. O herbicida para emergente, a característica dele é a necessidade de chuva.
Pois é.
Né? Para poder, vamos dizer assim, passar por uma palha que possa existir.
Sim.
E principalmente para funcionar no solo.
Sim.
Então você precisa, claro, a quantidade é variável, mas o ideal seria, aplica o pré-emergente e vem uma chuva depois.
Vem uma chuva boa.
Né? Vem uma chuva boa depois. Esse é o ideal para funcionar, porque é a chuva que vai fazer com que o herbicida seja, vamos dizer assim, ativado no solo.
É o veículo, né?
É o veículo principal que vai distribuir ele e poder acessar toda a planta. E aí é um ponto importante, ó, se eu faço a aplicação de um pré-emergente e está seco e demora para chover, eu vou ter um período em que o herbicida não vai estar completamente ativado ou ativo no solo. E esse período pode resultar o quê? Numa emergência, no caso de azevém, que a gente não esperava. Então não quer dizer com isso que o herbicida não funcionou. Ele só não chegou no solo ou não teve umidade suficiente para funcionar.
Certo.
Então o produtor tem que estar atento para isso. Isso vai acontecer com qualquer pré-emergente. Então tem que estar atento, tendo azevém, entra com azevém até 4 folhas no máximo antes do afilhamento com o controle em pós-emergência.
Perfeito. Nós estamos aqui no stand então da CCGL. Eu gostaria que, Mário, você mostrasse as demais plantas que a gente tem aqui, que o produtor se surpreende. Tem a losna lá do lado de lá, né? Que é uma planta hoje que tem que ter a atenção. E as demais, eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade para a gente compartilhar aí, né?
Sim, sim.
Vamos dar uma circulada aqui, né, para mostrar.
Aqui a gente tem algumas gramíneas, né, que aí eu acho que a atenção grande hoje com o produtor e algumas dificuldades que a gente tem são com as gramíneas. Aqui tem o capim amargoso, né, ali no lado nós temos o capim arroz, né, então são gramíneas que em alguns lugares tem mais, tem menos. O capim arroz é uma planta que está aumentando bastante, né, a presença nas lavouras, tem crescido bastante. A gente tem casos de resistência do capim arroz a glifosato registrados. A gente já tem casos de resistência de capim amargoso também a glifosato. E aqui do outro lado, né, nós temos outra gramínea importante e também que das três gramíneas talvez seja de controle mais difícil, que é o capim pé de galinha. Tá? Então o capim pé de galinha é uma planta que tem assim... se tem mais dificuldade de controle. E aí eu quero chamar atenção para essas gramíneas, que às vezes o momento que o produtor faz o controle, que ele pode fazer o controle, que é antes da semeadura da soja, nem sempre, e eu vou dizer assim, na maioria das vezes, não é o momento que a planta é mais sensível ao herbicida. E aí a frustração na dessecação ela é maior.
Certo.
Então aquela dessecação para estabelecimento da soja, que eu vou fazer agora nesse ano, lá para a soja, 23, 24, 25, né? Que eu vou fazer lá no mês de final de setembro, início de outubro, ela vai pegar uma planta velha, de pé de galinha, né? De capim arroz, provavelmente que passou o inverno, uma pastagem que foi pisoteada, uma planta com mais cerosidade, com uma dificuldade maior do herbicida penetrar nessa planta.
Uhum.
Então, assim, eu chamo atenção para o controle dessas espécies agora na pós-colheita da soja.
Uhum.
Como o caruru também.
Como o caruru.
O caruru é rápido para produzir semente. Então, colhe a soja, tem que estar atento na hora da colheita, se tem a presença, as áreas que tem a presença dessas plantas, já se organizar para que quando elas começam a rebrotar a partir do corte da lâmina da colhedora, né, que vai ocorrer na média aí de 20 a 30 dias depois da colheita, efetuar o controle,
uhum.
fazer o controle dessa área, eliminar essa planta, porque são rebrotes de folhas novas, que são bem receptivas ao herbicida. O herbicida vai ter mais facilidade de ser absorvido e chegar em todos os locais, os pontos de crescimento da planta, e dar um resultado de controle melhor do que em folhas velhas que eu vou encontrar lá no mês de outubro.
Tá?
Então, pós-colheita da soja para gramíneas é um momento assim muito importante nos dias de hoje para o controle dessas gramíneas em lavoura de soja.
Mário, aqui a gente tem então a leiteira, que todo mundo conhece, né?
Sim.
E a losna. Então, o que a gente pode compartilhar para o produtor sobre o controle dessas
duas espécies.
Essas duas espécies aí, né? Que sem dúvida nenhuma também fazem parte aí do desafio do produtor no controle e manejo com plantas daninhas, hein?
Sim. Bom, a leiteira, eu comparando assim a leiteira e o caruru, a leiteira e caruru são duas plantas de dentro da soja, vamos dizer assim, né? Do cultivo de soja específico, não são plantas de dessecação.
Sim,
clássicas, né?
Claro.
E comparativamente, a leiteira é muito mais difícil de controlar do que um caruru. Só para ter uma ideia, ó, olhando para herbicidas pré-emergentes, que é o foco nosso aqui também na feira, para trabalhar um pouco mais essa ideia do pré-emergente, nós temos três herbicidas pré-emergentes que são efetivos em leiteira. E nós temos nove moléculas, né, ingredientes ativos que controlam caruru. Qual é o mais difícil? Né?
Uhum.
Claro, com pré-emergentes, o de controle mais difícil vai ser a leiteira.
Vai ser a leiteira.
Né? Então, o cuidado maior. Agora, por que ela não chama atenção? Porque ela é uma planta que não se sobressai ao limite de crescimento da soja.
Ela está abaixo.
Ela está abaixo normalmente.
Uhum.
E as folhas da leiteira são muito parecidas com as folhas da soja. Então a gente acaba não percebendo. O caruru, ele se mostra para nós.
Uhum.
Então por isso que às vezes não se dá a devida importância para a leiteira. Então a leiteira é uma planta que merece atenção. A gente precisa, né, ter um bom controle, porque se escapar o estágio, uma planta um pouco mais de crescimento um pouco maior, o próprio glifosato pode não controlar.
Uhum.
Não que seja resistente, mas é uma questão de estágio. Então, quatro folhas é o estágio adequado para qualquer uma das folhas largas na pós-emergência. Então, ainda aqui o glifosato controla.
Perfeito.
E a losna, né? Uhum. A losna, nós temos no estado a losna mais presente na, vamos chamar assim, Depressão Central, Campanha e mais no sul do estado. E aqui no Planalto, nos municípios de Soledade, nos municípios aí de Tapejara,
uhum.
Mato Castelhano, indo até Vacaria. Né? Então é uma planta assim, bastante imponente também em termos de controle, mas ela é um pouquinho mais difícil de controlar do que o caruru.
Uhum.
Né? E é uma planta também de dessecação, de pré e pós-emergência.
Pois
então é uma mistura de buva com caruru, vamos dizer assim,
e
em termos
ela,
de controle.
Ela é uma planta com estatura relativamente grande também, e depois quando pega a serra a serra da máquina, né, da plataforma, fica só o caule, dá para se dizer, né?
É.
E aí, como é que há uma dificuldade porque não há uma área foliar?
Sim, sim. Sempre,
pois
assim,
é,
ó.
Sempre
nós
sempre
temos
tem que ter área foliar.
Tem que ter área foliar.
É.
Sempre tem que ter área foliar. E aqui, assim, ó, note só nesse detalhe das raízes, né?
Uhum.
Olha o desenvolvimento de raízes de losna, né? Isso aí é uma planta de losna de mesmo tempo de crescimento que a planta de soja que está aqui do lado.
Imagina, né? A competição, né?
Imagina a competição. Então, a planta de soja, a planta de losna, tem a mesma idade, né? Olha o volume de raiz de losna e o volume de raiz de soja. Então, o volume de raiz de losna é muito maior. Então,
numa estiagem morre a soja e não,
não
morre a losna.
Não morre a losna, bem isso aí. É isso aí que a gente observou nos anos de estiagem.
Uhum.
A única planta que estava verde era a losna.
Era a losna.
É, mas assim, também da mesma forma que o caruru, a losna é uma planta que se tem boas ferramentas de dessecação, tá? Então tem boas alternativas para dessecação. É muito importante para a losna, para quem trabalha com pastagem no inverno principalmente. Os herbicidas à base de 2,4-D, à base de mesfuron, de base de safenacil controlam bem losa dentro de pastagem, então tem alternativas e ali um ótimo momento para se fazer um controle de losa. E dessecação, aquilo que se desseca, se faz para usar para buva, também vai eliminar a losa. Uhum. Então assim, não é um problema sério. Tem pré-emergência para losa, temos 5 moléculas que controlam pré-emergência losa, né? E também a gente consegue fazer o controle em pós-emergência da losa.
Bacana. Então
é algo, só que tem que ter uma atenção para losa, que também o glifosato não controla losa, uhum, não por ser resistente ainda, né? Mas ele não é efetivo em losa sozinho na pós-emergência. Então tem que trabalhar associado com outros herbicidas.
Mário, eu agradeço a sua gentileza. Só uma brincadeira de última hora aqui. Não tem como pegar o gene de desenvolvimento dessa raiz da losna aqui e colocar numa variedade de soja aí para nós ter uma maior resistência da planta, né? Numa possível estiagem aí de 20, 25 dias, hein?
Que bom que pudesse, né? Mas assim, a gente sabe que se aumenta a raiz, diminui a produção.
Pois é. Né?
Então, assim, ainda não sei resolver essa equação.
Tá,
né?
Bom.
Mas é por aí.
Tá bom, obrigado. Esse é o trabalho de reportagem na nossa programação diretamente do stand da CCGL no controle de plantas daninhas da Rede Técnica Cooperativa.